das condições de vida. O aumento dos combustíveis, e em particular, são um escândalo. Há uns meses o Governo recusou soluções de controle e fixação dos preços propostos pelo PCP e anunciou medidas de redução de impostos para enfrentar o problema. Desde então, o Estado tem perdido receita fiscal, mas os preços dos combustíveis continuaram a aumentar e os lucros das petrolíferas a multiplicar-se. É uma contradição insanável, Sr. Primeiro-Ministro, que tem que encontrar uma resposta. Quem está a ser atingido pelas opções do Governo são os trabalhadores, os reformados, os pensionistas, os micro, pequenos e médios empresários, os agricultores e pescadores, as corporações de bombeiros, as coletividades, as instituições sociais. É o país real e a economia nacional que estão a ser sacrificados em benefício dos lucros dos grupos económicos multinacionais. É tempo do Governo tomar medidas de controlo e fixação dos preços e aumentar salários e pensões. É a urgência da situação que o impõe, mas é também o futuro que o país exige. Não podem ser sempre os mesmos a pagar e poucos a ganhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Voltando ainda à saúde. Nós temos bem consciência, e por isso estamos a trabalhar com os sindicatos, que é necessário adotar medidas que tornem as carreiras mais atrativas e fixar pessoal no Serviço Nacional de Saúde. Creio que hoje mesmo haverá uma reunião no Ministério da Saúde, entre a Sra. Ministra da Saúde e os sindicatos representativos das carreiras dos médicos, no âmbito do processo de negociação que está em curso, sobre as urgências. Mas, para além disso, como o Sr. Deputado sabe, está no programa do Governo previsto, quer avançarmos na dedicação plena, quer avançarmos no novo regime das unidades de saúde familiares, que são absolutamente fundamentais para poder fixar e remunerar justamente os profissionais. Relativamente à questão da inflação, o Governo tem procurado controlar os preços da forma que pode e deve fazer, procurando controlar os fatores que têm contaminado o aumento dos preços. Um fator essencial tem a ver com a energia. E por isso nós adotámos as medidas de apoio às empresas de transporte, quer de mercadorias, quer de passageiros, para evitar a contaminação do preço geral dos preços por via do aumento dos custos de transportes. Por isso, fizemos uma redução para toda a população, e também para as empresas, daquilo que é o montante do ISP correspondente a uma redução de 10 pontos do IVA. E em terceiro lugar, e mais importante, para além das medidas de apoio direto a todas as empresas eletrointensivas, nós conseguimos trabalhar conjuntamente com Espanha na Comissão Europeia para obter o chamado regime ibérico. O regime ibérico entrou em vigor no passado dia 15. A variação da poupança varia dia para dia, tendo em conta o diferente mix energético em cada dia. Mas eu vou dizer o seguinte, no dia 15 houve uma poupança de 15 euros megawatt-hora. No dia 16, outros 15 euros megawatt-hora. No dia 17, 33 euros megawatt-hora. Dia 18, 61,19 megawatt-hora. Dia 19, 65,57 megawatt-hora. Dia 20, 24,91 megawatt-hora. Ontem, 16,04 megawatt-hora. No dia de hoje, 14,07 euros megawatt-hora. E amanhã haverá ainda uma poupança de 16,83 megawatt-hora. Ou seja...
O Sr. Primeiro-Ministro tem de concluir.
Vou já concluir, Sr. Presidente. Ou seja, ao longo desta semana, houve uma redução média de 10% do custo, com uma média de poupança de 26 euros megawatt-hora. É através desta via que nós podemos controlar a subida dos preços e a sua contaminação geral ao conjunto da atividade económica. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, repare que nos vem aqui dizer que vai aprovar o Estatuto do SNS 3 anos depois da Lei de Bases da Saúde e que a senhora ministra vai negociar carreiras, coisa que já nos diz há anos. Convenhamos, a pandemia, sim, foi uma grande disrupção no SNS, mas o que exigia era mais atenção ao SNS e não adiar mais problemas. Na verdade, o Governo chega aqui, no meio de uma crise de urgências, com nenhuma proposta concreta para resolver o problema. E eu acho que talvez comece a ficar mais claro que as divergências entre o Bloco de Esquerda e o PS sobre o Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos nunca foram um problema de intransigência do Bloco, mas sim de situação de ruptura iminente do Serviço Nacional de Saúde e da nossa responsabilidade em o salvar. Em junho de 2019, numa audição pedida pelo Bloco sobre o encerramento de urgências obstétricas, avisávamos a Ministra da Saúde que o problema da falta de profissionais estava mais agudo, que ia continuar a existir e eram necessárias medidas estruturais e de contratação. A Ministra respondeu que iria estudar, o mesmo que agora. Em novembro de 2019, poucos dias depois do Sr. Primeiro-Ministro ter recusado um acordo de legislatura com o Bloco, também sobre o Serviço Nacional de Saúde, e eu lembro que 2019 também foi ano de encerramento de urgências de serviços de obstetrícia, eu disse-lhe aqui: não se contrata mais pessoas, depois gasta-se milhões de euros em horas extraordinárias sobre aqueles que estão muito cansados. Não há mais vagas, não há exclusividade, mas há, só em pagamentos de prestação de serviços a médicos, 105 milhões de euros, números de 2018. Lembra um anúncio antigo? O barato sai caro, não deixamos de gastar, mas gastamos muito pior. Respondeu-me na altura com a promessa de programar sustentadamente a suborçamentação do SNS. E disse até que o Bloco de Esquerda não tinha razões de preocupação porque até iria ter uma surpresa agradável. Ora, sabemos que a suborçamentação não desapareceu e para 2022, números do Governo, está acima dos 1.100 milhões de euros e o Serviço Nacional de Saúde numa situação cada vez mais degradada. Em julho de 2020, no debate do Estado da Nação, disse-lhe que sem reforço concreto e sem mecanismos de vinculação ao SNS, o Governo acabaria por abandonar os profissionais e os utentes. Na altura, preferiu ignorar o problema e, pura e simplesmente, não respondeu. Em setembro de 2020, alertei-o novamente aqui para a exaustão dos profissionais de saúde e recordei-o de que só nos meses de verão tinham feito mais de 100 milhões de horas extraordinárias. E havendo cada vez menos médicos no SNS, a pressão ia aumentar. Registei na altura que o SNS já tinha perdido 600 médicos especialistas. Na altura, o senhor escolheu não assumir qualquer compromisso concreto e o resultado é que a situação agravou-se e no ano passado foram feitos mais de 21 milhões de horas extraordinárias. Em outubro de 2021, alertei-o de novo aqui para a urgência de mudar as regras de fixar profissionais do Serviço Nacional de Saúde e com isso evitar a situação a que assistimos nas últimas semanas. Perguntei-lhe na altura se o Governo considerava mexer nas carreiras para reter no Serviço Nacional de Saúde as pessoas que o SNS forma. Respondeu-me que era preciso desenhar medidas para evitar que os concursos fiquem desertos, mas na negociação orçamental recusou todas as medidas que o Bloco propôs para evitar a saída de profissionais e proteger o SNS. E os concursos continuaram a ficar desertos. E por isso, hoje, repito aqui o que lhe disse há meio ano no debate eleitoral que tivemos os dois. Há mais de 1 milhão de utentes sem médico de família. Faltam anestesistas no Algarve, obstetras no Alentejo, pediatras em Almada. O Governo continua a prometer concursos que ficam meio vazios e até para formar especialistas houve dezenas de vagas que ficaram por preencher. Repito por isso, Sr. Primeiro-Ministro, e continuo a perguntar porque recusa a proposta de António Arnaud para a valorização de carreiras e salários com exclusividade dos profissionais. Na altura, preferiu assobiar para o lado e falar sobre outro assunto. Espero que hoje me dê uma resposta, se não a mim, pelo menos ao país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sra. Deputada, a história destes 6 anos ao contrário do que diz, o que registra é um reforço, quer orçamental, quer de recursos humanos, quer de recursos materiais do Serviço Nacional de Saúde. O que a senhora deputada não diz, e devia dizer, é que o número de utentes do Serviço Nacional de Saúde, felizmente, tem aumentado. E esse aumento dos utentes do Serviço Nacional de Saúde resulta quer do aumento do saldo migratório no nosso país, quer o facto de termos de deixar de estar na clandestinidade muitos daqueles que viviam entre nós e que não tinham acesso ao Serviço Nacional de Saúde e que hoje felizmente têm, e portanto nós hoje temos mais utentes no Serviço Nacional de Saúde. Temos problemas estruturais no Serviço Nacional de Saúde, é que temos procurado responder, quer com recursos financeiros, quer com recursos humanos. Temos que o fazer também reinventando e reorganizando o Serviço Nacional de Saúde. Por isso o estatuto do SNS é fundamental, por isso a conclusão, a generalização do modelo das USFs é fundamental, por isso uma rede de referenciação nas urgências é fundamental, e todas essas reformas de fundo não foram inventadas agora nem a necessidade foi sentida agora. Acontece que, como se recorda, e bem, houve o bom senso geral de compreender que não era em plena pandemia que nos devíamos meter a fazer reformas de fundo. O Público hoje noticia que houve um relatório que foi encomendado em 2017 e que ainda não foi entregue. Não é verdade. Foi entregue em 2019 e entendemos precisamente que em 2020 e 2021 não era a altura de andarmos a fazer alterações de fundo na rede de referenciação. A senhora Ministra, para além de estar neste momento a negociar com os sindicatos as medidas que são necessárias para responder às urgências e termos um estatuto digno para os profissionais que fazem as urgências, está também, reativou simultaneamente a Comissão Nacional que está a estudar e a, para implementar, não é estudar, a preparar a implementação e a execução daquilo que deve ser a Rede Nacional de Referenciação. Portanto, nós temos de perceber que há medidas que devem ser tomadas no momento certo e que o momento certo não foi seguramente nestes anos de 2020 e 2021. A senhora deputada diz, no último orçamento não foram adotadas medidas. Olha, uma medida fundamental que foi adotada foi, por exemplo, permitir um aumento de 60% da remuneração dos médicos nas zonas mais carenciadas. E é por isso que nós temos de continuar a trabalhar. Agora, enquanto as medidas são tomadas e elas produzem efeitos, há um hiato temporal. Há esse hiato temporal. Depois, nós temos de aumentar, como disse bem o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, a capacidade formativa. Nós temos que alterar as regras que existem para a possibilidade de abertura de vagas de médicos especialistas. E temos de continuar a fazer o esforço que temos vindo a fazer e que tem permitido evoluir positivamente quanto à fixação e à retenção de médicos recém-especialistas no Serviço Nacional de Saúde. Em 2017 estávamos em 82%, em 2021 já chegámos aos 89% e temos de continuar a trabalhar nesse sentido. Portanto, eu percebo o recurso ao tremendismo, mas concentremos-nos nas soluções práticas e efetivas. E a senhora deputada omitiu também um outro pequeno dado, é que a solução mágica que o Bloco de Esquerda tinha para resolver o problema da fixação dos médicos no SNS e que foi um ponto de divergência entre nós e que levou ao chumbo pelo Bloco de Esquerda do Orçamento de Estado para este ano, foi que, em vez da dedicação plena, negociada e contratualizada com os profissionais, o que o Bloco de Esquerda pretendia era decretar e impor a exclusividade, ou seja, a proibição dos médicos poderem exercer livremente a sua atividade. E o que a senhora deputada efetivamente queria não era mais médicos no SNS. O que a senhora deputada queria efetivamente é que houvesse menos médicos nos hospitais privados. E aquilo que nós queremos é que haja mais médicos no SNS, mas garantir aos médicos e aos outros profissionais a liberdade do exercício da sua profissão.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes. Sr. Primeiro-Ministro, eu gostaria de começar por secundar as palavras do deputado João Coutrinho de Figueiredo, porque, de facto, ter acabado com os debates quinzenais foi um erro, mas voltarmos a este modelo nos moldes em que começámos hoje o arranque, de facto, é muito pouco para aquilo que as pessoas lá em casa esperam de todos nós, sobretudo quando temos problemas estruturais do país, desde o acesso